Saudações alviverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacassi e está começando mais um Periscato! É, esse foi a lá vinheta dos anos 70, 80, né? Ainda tem essa vinheta até hoje. É, Periscato, vocês sabem, né? Todas as segundas e todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook. www.facebook.com/pagina.verdaço. Toda segunda e toda sexta, normal, né? Sexta passada não teve, gente. Sexta passada foi feriado, enforcado, não teve jogo, não teve nada, né? Não. Mas, normalmente, toda segunda e toda sexta, a partir das 8 horas, ao vivo, com patadas. Tô com saudade de dar patadas em vocês. Semana passada eu fiz um periscato fechado só para padrinhos, para valorizar o incentivo que os padrinhos dão ao site. Eles merecem um conteúdo exclusivo, vez ou outra. É, inclusive, isso serve de estímulo para todos que não são padrinhos ainda, né, tomarem aquela decisão na vida de finalmente, né, se juntarem a nós. Estou falando para quem já sabe o que é padrinho. Para quem não sabe, eu vou falar mais para frente. Mas teve jogo, né? Dessa vez teve jogo. Teve jogo no sábado, em Belo Horizonte. O Palmeiras abriu a rodada. Rodada que foi boa, né? Em termos gerais, todos os resultados favoráveis ao Palmeiras e desfavoráveis ao São Paulo, que é o que está dividindo aí o nosso foco. Eu estou desviando o olhar aqui porque eu estou assistindo o último jogo da rodada, que é CAG e Bahia, né? 6 minutos do primeiro tempo, 0-0. Lá em CAG o jogo, né? Palmeiras começou jogando bem contra o Atlético. Estava envolvendo o Atlético. Está um calor do caramba aqui hoje. Eu não sei na cidade que vocês estão aqui. Aqui em São Paulo está muito calor. Dá até vontade de pegar uma cerveja. O Palmeiras começou jogando bem. Teve 10 minutos ali de um jogo superior ao Atlético. E aí o Atlético acertou a marcação. Então foi assim, a partir dos 10 minutos do primeiro tempo, foi um momento muito ruim do Palmeiras, dos 10 aos 30, eu diria. Em que o Atlético subiu a marcação, ganhou o meio campo, então, marcava a saída de bola do Palmeiras. Se a bola passava da primeira linha de marcação do Atlético, parava na segunda, que estava avançada também. O Palmeiras não conseguiu sair. Preocupante, tá? Já falar do Voaden pra caramba. Mas a gente não pode tirar da frente os erros que foram cometidos neste jogo. E a gente esperava muito mais. Eu, pelo menos, esperava. Eu não esperava que o Palmeiras tomasse um sufoco do Atlético Mineiro, com todo respeito ao Atlético, por estar jogando em casa e tudo mais. Mas era para o Palmeiras ter imposto o seu jogo e aberto vantagem com tranquilidade, diante do momento que vive o Atlético. Embora o Atlético tenha um elenco também, acho, bem respeitável, eu diria. Então, preocupou esses 20 minutos. Nós tomamos sufoco do Atlético. Assim, não teve chances claríssimas de gol, porque a nossa dupla de zaga estava jogando muito, muito bem. Luan e Edu Dracena deu um encaixe muito bom, pelo menos nesse jogo. E aí eu também quero abrir outro parênteses. O Edu Dracena acho que fez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras. Ele já fez várias partidas boas, mas essa especialmente eu achei muito boa. Acho que todos vocês devem concordar. O que eu já vi muita gente falando depois do jogo é que agora Edu Dracena é titular, Mina é banco. Gente, calma. A gente sabe o que Edu Dracena costumeiramente faz. Ele é um zagueiro que já está em fim de carreira. Ele tem lampejos muito bons, como foram os deste jogo contra o Atlético Mineiro. Ele estava realmente só... lembrou sua melhor fase da carreira, mas é o Edu Dracena, tá? Bom zagueiro, bom reserva, mas nosso titular é o Mina, tá? Então, vamos empolgar, sabe? Ah, pô, melhor zagueiro, seleção. Ele teve realmente uma partida de zagueiro de seleção, mas é só o Edu Dracena, tá? Mas, de qualquer forma, todo a superioridade do Atlético Mineiro não se converteu em chances de gol, porque na hora do último passe sempre chegava um dos dois zagueiros nossos e não dava chance para finalização. E foi assim que o Palmeiras resistiu até o pênalti. Até esse pênalti acontecer, o Voaden já mostrou aonde ele queria chegar. Porque ele inverteu faltas de maneira assintosa. Aquelas faltinhas bestas, mas é ali que você vê que o cara tá mal intencionado. Nas faltinhas, nos contra-ataques nossos que ele matou. Então o Palmeiras roubava a bola, ia ligar o contra-ataque, ele marcava a falta na roubada de bola. Teve um lance, eu não vou saber agora em que situação ele aconteceu, que foi tão claro. O Moisés sofreu uma falta no campo de ataque. Acho que foi antes do pênalti ou antes do primeiro ou do segundo pênalti, agora já não lembro mais. Ele sofreu uma falta, ele foi claramente empurrado, ele sofreu uma alavanca e daí foi empurrado do lado direito do campo de ataque. E ele não deu falta. Eu acho que foi antes do segundo pênalti. E o Voaden não deu a falta e deu o pênalti. Então, voltando, no primeiro pênalti do Luan, é difícil falar assim, não foi pênalti. Foi pênalti. Só que é aquele famoso pênalti que acontece toda hora. E se for para marcar esse pênalti toda vez, deve ter tido mais uns 5 para o Palmeiras e mais uns 5 para o Atlético no mesmo jogo, daquele jeito. Tá? O Leonardo Silva estava empurrando o Luan. Estava mantendo o Luan afastado do seu corpo para tentar ganhar espaço para cabecear. Isso é falta. E aí, o Luan, o que que ele faz? Ele quer a proximidade, ele quer o contato para ter o jogo de corpo. Então, ele puxa pela camisa. Então, os dois estão fazendo falta. Tá? Só que nada disso aconteceria se o Bandeirinha tivesse marcado impedimento do Leonardo Silva. Que nessa cobrança de falta, o Leonardo Silva estava impedido. Então, o pênalti não deveria ter sido marcado. Tá? Ou por bom senso, ou por honestidade do Bandeirinha. Então, já tem o roubo. No segundo pênalti, teve essa jogada do Moisés. Tá certo, sei que eu falei? Aquele empurrão no Moisés foi antes do segundo pênalti. Esse foi o segundo pênalti, né? O primeiro pênalti foi o pênalti do Egídio. Eu já estou confundindo aqui, é que é tanto, né? O pênalti do Egídio foi pênalti. Mais uma egidiada, burro. Me lembrou muito o lance do Bruno Henrique contra o Corinthians. É o primeiro pênalti. Então, o pênalti do Egídio. Vamos colocar a ordem na casa aqui. Esse lance do pênalti do Leonardo Silva foi o segundo pênalti. Tá certo o que eu falei? Tá certo, né? Se eu tiver errado, aí vocês me ajudam. Então, assim, foi muito roubo. Foi muito roubo. O Fred deveria ter sido expulso após a cobrança do segundo pênalti, que foi gol do Atlético, gol que empatou. Tinha que ser expulso, tinha que levar o segundo amarelo expulso. Ponto final. O Luan jamais poderia ter sido expulso, mesmo que não tivesse impedido, mesmo que ele não tivesse feito a falta. Foi aquela falta normal, né? Aquela coisa de empurra-empurra. Quantas vezes a gente já não viu? O juiz marca pênalti e não dá cartão para ninguém. Ele foi lá e deu o cartão para o Luan, que sabia que ele já tinha levado amarelo, deu outro e expulsou. Então, assim, muito, muito claramente mal intencionado. Pode ter tido aí outros erros, que eu estou esquecendo, eu estou falando só do primeiro tempo ainda, hein? Pode ter tido outros erros aí, mas ele chamou demais a atenção do jogo para ele, o juiz. Temos que falar do gol do Deverson, foi um contra-ataque puxado pelo Moisés. Achei o Moisés, estou achando o Moisés pesado. Até agora eu estava dando descontos, imaginando que natural, depois de tanto tempo parado, que ele estivesse indo um pouco acima, não 100% fisicamente. Mas depois desses 12 dias, eu já esperava o Moisés mais rápido, o Moisés com mais mobilidade. E ele ainda me pareceu muito pesadão. Não me pareceu lógico. Isso tudo é impressão no visual. Tá? Mas ele me pareceu ainda no mesmo nível físico dos primeiros jogos, daquele jogo contra o Barcelona. É que ele é tão bom que parece que ele não deixa isso influenciar no nível de jogo dele. Então ele foi decisivo de novo, puxou um contra-ataque que saiu o gol. Temos que falar da jogada do William, que foi perfeita. A percepção do Daverson de fazer o X com o William, né? O William caiu para o meio, o Daverson abriu para a esquerda e recebeu o passe perfeito. E a conclusão do Daverson, perfeita. Não tinha muito ângulo. O goleiro é o Vitor e ele conseguiu colocar no cantinho certinho, um toque muito preciso, toque de sinuca no cantinho. Então, golaço do Daverson, tá? Eu vou falar do pênalti que ele perdeu, tá? Outra coisa. Para o segundo tempo, com um a menos, então o que que o Cuca faz? Tira o Guerra, recompõe a zaga com o Juninho e o Palmeiras com um a menos. Quem disse que o Atlético pressionou o Palmeiras? O Palmeiras com um a menos estava jogando de igual para igual com o Atlético, tendo mais chances. Tanto que aos 10 minutos teve o um pênalti. Um toque de mão do Leonardo Silva. Não levou cartão, né? Do Leonardo Silva. Pois é. Num pênalti do Leonardo Silva, que aí o Daverson chutou igual a minha avó, né? Igual a avó dele, igual a avó de vocês. É inacreditável, é inaceitável que o Palmeiras tenha perdido o sexto pênalti na temporada. Foram seis pênaltis errados. Então, teve pênalti do Jean, teve pênalti do William, teve pênalti do Borja, teve pênalti do Egídio, né? Não dá para. Bruno Henrique perdeu pênalti, né? Na cobrança, na decisão com o Barcelona. Não dá para acreditar nisso, sabe? O Palmeiras precisa. Ó, voltem no. Acho que foi no Periscatos Fechado que eu falei sobre isso. Então, para os padrinhos, assistam de novo aquele trecho. É exatamente o que eu falei. O cara quer tirar do goleiro, ou o cara é o Evair, ou o cara é o ceifador, porque o ceifador parece que ele. Eu admito, eu volto atrás. Eu sempre critiquei muito o jeito do ceifador bater o pênalti, exatamente porque ele tem essa característica de esperar o goleiro sair e tocar no canto oposto. Tem que saber fazer isso. Mas tem que ter muito a manha de fazer isso. E não é fácil. E aí, não adianta você ver que o Tchiet fez isso na decisão contra o Barcelona. Mas você só vai carimbar que o cara sabe fazer isso depois que ele fez isso 20 vezes e acertou 19. Né? Senão você fala, pô, foi sorte, tudo bem. Então não é para bater assim. Não tem que esperar goleiro, não tem que criar duelo com goleiro, tem que ir lá e bater no canto forte, alto de preferência, não muito alto. Mas naquela região que o goleiro, mesmo que ele saiba, que vai bater lá. Então o que que o Fernando Prass faz, por exemplo? Ele aponta, ó, ali, o que ele está querendo fazer? Ele está desconcentrando o batedor. O batedor tem que ir para o pênalti confiante e concentrado. Esquece que tem o goleiro lá. A missão do batedor é bater fora do alcance de qualquer coisa. Não é um goleiro que está ali. Pensa numa barreira de metal que tem ali na frente. Só tem espaço nos cantinhos. É ali que tem que pôr. Interessa se o goleiro vai saber que você vai bater. Você vai telegrafar, vou bater ali. Mas você bateu forte, faz o gol. Precisamos bater uma pancada, Roberto Carlos. Bate firme. é gol. Treina, 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 treina. Você vai para a decisão com confiança. Se eu treinei para cacete, nas últimas 10 tentativas do treino eu fiz as 10, então eu vou fazer aqui. Acabou. Então é inadmissível, inadmissível que se perca pênalti desse jeito. Vai, como eu te falei, de 20 acertar 19, 5% de erro é o máximo que eu consigo admitir, sabe? Não dá para admitir que em 15 batidas esse ano o Palmeiras tenha errado 6, contando a decisão contra o Barcelona. Foram 15 pênaltis e o Palmeiras só fez 9 gols. É um absurdo, é um absurdo, por isso que foi eliminado. Na cobrança de pênaltis, que o Palmeiras bateu 6 e perdeu 2, manteve média, né, de 60%. Foi até um pouco acima, né, 66%. Não é suficiente, você precisa fazer todas se quiser passar. Então, Libertadores, obsessão, bate pênalti, cacete. Aí temos um brasileiro para disputar, que é o que sobrou. Estamos um monte de ponto atrás do Corinthians. Vamos jogar 2 pontos fora. É as 4, porque perdemos na ida também. 2 pontos para o Atlético Mineiro. Né? O William errou. Então foi 2 pontos aqui, 2 pontos lá, porque errou pênalti. Ah, mas o Fred também errou. Foda-se, azar do Fred. Não quero saber deles, quero saber da gente. A gente tem que fazer 100%. 100%. 95%. Vai? Para não falar que... Então, não admito, cara, não admito. Bom, enfim, o juiz foi lá e meteu o William para fora num lance que ele tinha que, no mínimo, ter expulsado os dois. Porque o que o Valdívia fez foi para expulsão. A entrada que ele deu na coxa, na maldade, é para expulsão. Aí o William revidou e foi aquela coisa de momento, de faísca, na hora. Pô, você vai dar em mim, vou dar em você. Isso daí quem joga bola sabe que é assim. É assim. Então, eu absolvo totalmente o William. Ah, profissional, não sei o quê, tá, tá, tá. Tudo bem. Concordo com esse argumento. Mas uma entrada na coxa do jeito que foi aquela, é difícil. Vai ser profissional assim, uma puta que pariu. E você dá na hora e dá risca do juiz não ver e tá tudo certo. Isso acontece um monte de vezes. O Fagner faz isso umas 3 vezes por jogo, todo jogo. E nunca é expulso. O William fez uma vez na vida. Alguém lembra do William ter feito uma jogada parecida com essa? Fez uma, expulso e vai pegar uns 5 jogos, hein? Podem esperar que o William vai pegar uns 5 jogos. E aí o Palmeiras com 2 a menos. E quase ganhou o jogo no contra-ataque. E quase ganhou no contra-ataque. O Moisés teve a bola do jogo e ele bateu mal. Aí entra um pouco daquela história de ele estar meio pesadão. Se ele chega mais, com mais firmeza na bola, se chega mais inteirão na bola, talvez tivesse feito. Talvez não. Talvez errou porque errou. Deu na mão do Vitor. Mas estava com, né, de frente com a bola macia, rolando. Era só bater de chapa no canto e ele bateu em cima do Vitor. Então tivemos um lance da bola do jogo na mão, apesar do pênalti perdido. Então, fica aqui uma certa frustração, mas ao mesmo tempo, cara, você vai empatar fora com o Atlético Mineiro, no Independência, com 2 a menos, com 1 a menos desde o primeiro tempo, com 2 a menos nos últimos 20 minutos, 20 minutos com 2 a menos, gente, e dá quase ganha o jogo. Então acho que o Palmeiras está de parabéns pelo que fez. Leiam aí o pré-jogo que eu falei. O empate não é um resultado desastroso, tá? Desde que o Corinthians perca do Santos e perdeu, o empate não é desastroso. Então a gente descontou um ponto, tá? Seguindo ali a projeção que a gente fez na semana anterior, a gente precisa chegar na rodada 30, chegar na rodada 30 com 11 pontos. A gente está a 13. Então a gente tem aí 7 jogos para tirar 2 pontos. Tá? 7 jogos para tirar 2 pontos. Conseguindo isso, quer dizer, é um empate do Corinthians e uma vitória nossa. E aí vamos sempre comboiando eles. Eles ganham, a gente ganha. Eles empatam, a gente empata. É, vamos fazendo o mesmo resultado que eles. Um resultado a gente precisa fazer melhor que eles, para chegar com 11 pontos na rodada 30. Aí na rodada 30, aí vai ser aqueles três jogos decisivos, né? Que eles vão ter que perder dois, empatar um, sendo que um é para, né, contra nós, e a gente ganha os três. Aí a gente baixa de 11 para 3, faltando 5 rodadas para o fim. Lógico que se a gente tirar mais pontos nessas próximas 7 rodadas, melhor ainda. Mas se chegar aqui na rodada 30 com 11 pontos, eu estou sossegado. Porque eu acho que o Corinthians vai perder do Atlético Paranaense, vai perder da gente e vai empatar o outro jogo que tem aí desses três, que eu já não lembro mais de quem que é. E o Palmeiras ganha esses 3 jogos. O jogo chave, lógico, é lá em Itaquera. A gente tem que ganhar deles. O Palmeiras ganha os 3, porque os outros dois são bem ganháveis. E a gente despenca a vantagem deles para 3 pontos, faltando 5 jogos. Aí, bicho, aí eles vão tremer. E aí a gente vai ver 2009 acontecer com eles. Ah, então eu tenho essa. Eu ainda estou alimentando essa esperança, gosto de alimentar essa esperança, me faz bem ter isso na frente. Sei que é difícil. Os sites aí de estatística apontam com 2% a chance do Palmeiras de ser campeão. Beleza, traz esses 2% aí para nós que dá para reverter. É, continuando fazendo boas vitórias, ganhando jogos e principalmente vendo os rivais caindo, esse 2% na próxima rodada vira 5%, daqui 2 rodadas ele já virou 8%, e se chegar na rodada 33 a 3 pontos, vai virar 30%. E aí segura o Palmeiras, tá? Vamos lá, senhores. Todo mundo xingando o Voaden aqui. Tinha tempo que eu não vi um juiz tão intencionado, disse o Leandro. Achei muito estranho o Cuca não fala nada de arbitragem depois da partida. Elton Francis. Deixa de ser bobão. Deixa de ser bobão. Técnico que desce o cacete no juiz precisa ou trabalhar no Corinthians ou no Flamengo. Técnico que não é do Corinthians e do Flamengo, se começa a falar muito de juiz, sabe o que acontece? Fode mais ainda. Porque é o cara que tá ali na beira do campo, no próximo jogo é cala a boca, expulsa, não sei o quê. Ele até tem uma rixa com o Voaden, tá antiga já. Inclusive, acho que é o último jogo do Voaden, ele falou que o Voaden não gosta dele, falou em tom de brincadeira. Mas ele não pode criticar juízes abertamente. Isso é uma lição já aprendida, principalmente de uns anos para cá, até acontecido isso. Então a gente só vê Corinthians e Flamengo suspendendo o juiz, né? Errou contra, suspende. Por que Corinthians e Flamengo? Porque são protegidos. O Palmeiras tem que agir em bastidor. O Palmeiras tem que agir nível presidência. Então, o presidente Maurício Gagliotti deu uma entrevista boa após o jogo. Eu gostei do que ele falou. Foi firme, não foi histérico e apontou com serenidade todos os erros do Voaden, todas as incongruências na arbitragem do Voaden. Agora falta o quê? Falta fazer um DVDzinho e entrar com a representação e falar assim: ó, escuta, esse cara aqui não apita mais jogo do Palmeiras. E tem que deixar claro para os outros juízes, tem que divulgar isso, né? Para falar assim: ó, outros juízes, se vocês não fizerem o que esse bandido está fazendo, não tem nada contra vocês. Agora, esse cara aqui passou de todos os limites. Então, é essa sensibilidade, esse cuidado que o Palmeiras tem que ter para vetar o Voaden, mas não fazer com que a classe dos árbitros se revoltem contra o Palmeiras. Porque eles fazem isso. Porra, errou, Eu não posso errar contra o Flamengo e contra o Corinthians. Mas contra o Palmeiras, o quê? Vai queimar amigo nosso? Ah, não, é erro comum, a gente tem que ter tranquilidade para trabalhar, não sei o quê. Errou contra o Corinthians e Flamengo, o cara chora. O cara da coletiva depois, suspenso. É outro mundo. É outro mundo. Corinthians e Flamengo com arbitragem é outra coisa, é outro nível. Então, eu não sou nenhum dos dois. Então, não adianta querer fazer igual o Corinthians e Flamengo. A gente tem que fazer com cuidado, mas tem que ser firme. A gente não pode servir de palhaço para esses caras. Então, eu achei que o tom da entrevista foi adequado. E não pode ser o Cuca, tem que ser o presidente. E agora tem que dar sequência. Então tem que pegar todos os lances do Voaden dos outros jogos, que ele também roubou o Palmeiras, e montar o DVD e falar: esse cara não apita mais jogo do Palmeiras. Ponto final. Se a diretoria do Palmeiras fizer isso, vai ter feito o seu papel. Ah, é o pênalti do Luan, né? Do Luan deles, logo no começo, já era para estar 1-0 para a gente logo de cara, né? Pênalti. Tem razão, bem lembrado aqui, o Leandro Batista me lembrou. O Ademir está falando que gostou do jogo. Que se não estivesse jogando contra 12, o Palmeiras talvez ganhasse o jogo. Fábio Santos Gambá deveria ter sido expulso pela agressão no Deyverson. Então está todo mundo lembrando aqui lances que eu não mencionei, que foram muitos, como eu disse, né? A invasão do Fred, né? Acho que da invasão, acho que eu falei. Não, ele não expulsou o Luan direto, tá, Thiago? Segundo a própria reportagem ali do Premier, teve um segundo amarelo, embora não tenha aparecido na transmissão. Tem que olhar na súmula, tá? Se vocês entrarem lá no Verdado, tem a súmula. Eu admito que eu não vi, eu não fui procurar esse detalhe. Mas tem na súmula. Acho que eu não subi ainda, eu já baixei, mas eu não subi. Tem no site da CBF. Tá? Agressão do Fábio Santos do Deverson, todo mundo falando aqui. Lyndon Johnson falando que o Moisés de fato parece estar pesado, tá caindo muito no segundo tempo fisicamente. Tá bom. O Luiz está falando que o Voali quer ir para a Copa, então está recebendo instruções da máfia da CBF sobre o que fazer. E aí isso significa beneficiar o Flamengo, né? Imagino, no seu raciocínio. Olha, isso me parece ser muita teoria da conspiração, mas eu já aprendi a não duvidar de nada quando se refere a apito, Flamengo e Corinthians. Então eu não duvido. Ah, o Diogo tá falando que foi direto, sim. Está na súmula que foi direto. Pô, tá, aí é demais, né, cara? Aí é demais. Se ele realmente deu direto o vermelho, é demais. Gol do Cag. Gol do Cag. Isso não é bom. Isso é gol do São Paulo. Porque o Cag já caiu, gente. Então, ele tá tirando o ponto do Bahia. O Bahia, sim, tem chance de fugir do São Paulo. Então, não é um bom resultado. Tá todo mundo aqui falando do juiz, 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 juiz. O Amilcar tá falando que tá elogiando aqui a postura do presidente, né, dizendo que finalmente e tal, exatamente. A Poliana está lamentando que perdemos mais um pênalti contra o Atlético, que no jogo da ida perdemos também, já falei isso, Poliana. Davi Felipe, vamos falar de bola, hein, gente? Chega de falar de juiz. O William tá jogando muita bola, tá, mas vai ser suspenso por vários jogos, tá? Preparem-se. Ainda bem que o Dudu tá voltando, tá? Eu tava imaginando o que que o Cuca ia fazer, Dudu voltando com esse time já meio que se definindo para ser o time a ser trabalhado para o próximo ano. Eu estava achando que ia dançar o Deverson. Ia jogar com o Dudu e o William de centroavante. Não que eu acho que seja o melhor, mas é o que eu acho que o Cuca ia fazer. Que nesse esquema, o William ele briga com o Dudu. Tem que ter um centroavante. Tem que ter o Deverson ou o Borja. Tá? É, então, o Dudu briga com o William. Quem que se fudeu nessa? O Keno se fudeu. Roger Guedes se fudeu. Tudo banco. Né? Ele reforçou o meio campo. Tá jogando com Guerra mais aberto. Tá? Então, não tem mais aquela jogada de ponteiro. Quem faz essa jogada, quando está liberado, é o Mike, ao lateral, pela direita, e obviamente o Egídio pela esquerda. Então, os pontas do Palmeiras, quem está encarregado de fazer a jogada de fundo, são os laterais. É, e parece que o meio-campo está achando a coordenação para fazer essa cobertura, para fechar o flanco quando o lateral desce. Então, isso foi uma coisa que, né, notei no jogo contra o São Paulo e notei no jogo contra o Atlético. É, ele está acertando o time, tá melhorando devagarzinho. Nós não temos pressa de acertar o time para já. A gente tem a esperança de ser campeão, a gente quer ser campeão, etc. Mas esse trabalho é nitidamente para o ano que vem. Então, é garantir a vaga na Libertadores e entrar forte no ano que vem. Então, está sendo montado o time para o ano que vem. Para esse ano é Mike e Egídio. Quem sabe quem vai ser os laterais do ano que vem? Só o Cuca e o Matos. Tá? O Mike talvez até tenha alguma chance de permanecer. Duvido que o Egídio fique. Ou que seja para titular. Né? Tenho convicção que o Matos vai trazer um lateral esquerdo para ser titular. Então, vejo o Cuca montando o time para o ano que vem. Taticamente, teoricamente, e aí sim, vai trocar as peças no final do ano, duas ou três no time que vai fechar o ano como titular, vão acabar sendo trocadas. A base, sei lá, sete, oito titulares, tem que já estar pronto para o ano que vem, já fazendo a pré-temporada para o ano que vem, vai entrar rasgando ano que vem para ganhar tudo. Ano que vem eu quero ganhar tudo. Não ganho nada esse ano. Vai que ganha o brasileiro, né? Eu, como eu falei para vocês, eu tenho a esperança, eu alimento essa esperança, mas sei o quanto isso é difícil. Então, se não ganhar, assim, já superei a frustração. O que vem agora é bônus, é lucro. Tá? Então, tô pensando no ano que vem. Sem jogar a toalha. É gostoso torcer assim, eu sofro menos. Isso aí também são manhas que a gente desenvolve com a idade, né? Sei lá, uns 20 anos atrás já tá desesperado, já tá puto, tá... mais tranquilão agora, e recomendo que façam isso também, a gente sofre menos. Então, tô imaginando o time assim. Tô imaginando o time com Dudu e um centroavante. Que pode ser o Davidson, pode ser o Borja, pode ser outro cara que o Matos vai contratar. Não sei. Ceifador não perde um. Tá comentando aqui o Gustavo Leite. Então... E eu cornetei ele muito quando ele jogava aqui, porque eu não sentia confiança naquela corrida escrota. Ele dá uma corrida muito escrota, né? Ele vai correndo todo torto, todo desengonçado, as passadas dele parece que... Mas ele sempre acerta. Então, ele é o jeito dele, ele aprendeu, ele sabe, e ele não erra. Ele errou um. Um pênalti contra o Atlético Mineiro. Ele estava no Palmeiras. E todos que eu lembro que ele bateu. Errou um. De 2014 para cá. Bateu 200. Então, sabe. Ele e o Evair. Acho que não tem melhores. O Marcos Vinícius está falando que um setorista cantou a pedra de que ele bateu no jogo de um jeito diferente do que ele treina. Aí, então, é a falta de confiança, né? Ele pode bater, treinar, mas estava sem confiança, tentou mudar. Sei lá, às vezes o cara viu o Vitor, que o Vitor é um goleiro de respeito, aí deu uma cagada no pau. Pode acontecer, né? Diz que bateu mascado no chão, pareceu um destro chutando de esquerda. Tem detalhe, não vi ninguém falando. Na hora do segundo pênalti, que ele expulsou o Luan, nosso, o Tietê fez igual o Vitor no primeiro turno. O Tietê foi lá e começou a fazer buraco no chão. Igual o Vitor fez aqui, vocês lembram? No primeiro turno. O Tietê falou, ah, é, vou fazer também. E fez um buracão ali. No primeiro tempo. No segundo tempo, o Deverson bateu nesse mesmo lugar. Então, pode ser que tenha acontecido algo assim. Ó, revejam. Revejam o lance do segundo pênalti na hora da briga, lá da discussão em cima do Voaden, do Bolinho. O Tietê cavocando o chão ali. O Fábio Santos bateu certinho, não atrapalhou o Fábio Santos, acabou atrapalhando o Deverson. Crime não compensa, hein? Humberto de Assis Neto.
Absalve o William! Para! Ele foi juvenil, sim! Se ele cair gritando de dor e rolando, o Valdívia é expulso!
Humberto de Assis Neto. Você já jogou bola na vida, meu filho? Você já jogou bola na vida? Vai levar uma dessa e ficar quieto? É chile quentinho. Não podia ser expulso! Vai jogar bola, cara, pra você ver como que é, né? O Salzano tá falando que se o William pegar suspensão, estamos ferrados, que sem ele o Palmeiras não faz gol. Calma, calma. O Voaden foi o maior pontuador do Cartola pro Atlético. O Denis, pega o Cartola sem dobrar, enfia na sua bunda. Tá, Cartola, caralho. O Júnior tá falando que esse campeonato tava facinho. Mel na chupeta para ganhar. Mais fácil dos últimos tempos. Concordo com você, cara. Concordo. Palmeiras. Tava na mão do Palmeiras esse campeonato. Tá fácil mesmo. Aqui vocês já começaram a fazer projeção de pontos. Cada um tem a sua. Fernando Marinho, o que você achou da partida do Jean? Não sei se é por causa do problema no joelho dele, mas acho que ele segue devendo futebol. Sim, concordo com você, mencionei isso na nota. Acho que, eu não sei, é difícil falar, é difícil especular as razões, mas acho que ele não consegue mais jogar em alto nível. Ou ele tá com físico ruim, ou é a lesão, ou tá sem confiança, ou não está adaptado ao esquema, mas não tá jogando bem. Não joga bem de volante, não joga bem... Ele jogou muito bem contra o São Paulo. Contra o São Paulo, não. Pô, jogo que ele voltou, eu já não lembro mais qual foi. Não lembro. Contra o Vitória, talvez. Não sei, ele tava lesionado, voltou de lesão no primeiro jogo, jogou muita bola. E aí voltou a jogar mal. Contra o Flamengo, talvez? Ah, não lembro, gente. Ele parecia aquele, puto, o Jean voltou. Né? Eu lembro que eu tive essa alegria nesse jogo. Mas aí ele voltou a jogar mal e não jogou mais bem em nenhum jogo. Então, não sei, cara, não sei até quando o Cuca vai insistir no Jean. Ele é um jogador de confiança dele, mas ele já mostrou que ele tira. Ele já tirou o Tietê, ele já tirou o Roger Guedes, que era um método... Ah, queridinho. A mania que torcedor tem de falar que torcedor é que jogador é queridinho do técnico. Puta. Ele tem que escolher, cara. Então, você não tem nenhum jogador, mas nenhum... Que você fala, esse é intocável do Cuca. O Cuca já colocou todo no banco. Até o Dudu já foi pro banco. Lembra antes dele voltar com a faixa de capitão? Então o Dudu tava muito mal. E aí o Cuca tirou. A hora que ele voltou, falou assim, você vai voltar, você vai ser meu capitão. Pô, recuperou o cara. Ele tira, cara. Se ele achar que tem que tirar, ele tira. Então eu acho que quem tem que estar na alça de mira agora é o seu Jean. O Cuca vai ter que tirar o Jean mais cedo ou mais tarde, porque não está jogando nada, está atrapalhando. Tendo um Bruno Henrique ou tendo um Thiago Santos no banco, insistir com o Jean me parece um erro grosseiro até, principalmente depois dessa última partida. Eu acho que espero mudanças para o próximo. Júnior Gritti está confiante. Deca, vem aí, anote aí. Bom, peraí que eu vou anotar. Júnior Gritti disse que o Deca vem aí. Tá, anotei, Júnior Gritti. E agora? Tem gente falando do Borja de novo. O Borja foi pra Colômbia, né, cara? Foi pra Colômbia jogar, ficar no banco da seleção e depois foi ver a família. Não sei se eu concordo muito com essa liberação, não. Eu acho que ele tinha que voltar, acho que ele tinha que mostrar comprometimento com o grupo. Não gostei dessa passeadinha que ele deu. Lógico que foi liberado pela diretoria, foi negociado. A gente não sabe exatamente a razão dessa liberação. Não sendo nada grave, eu acho que não tinha que ter dado liberação porra nenhuma. Vai voltar aqui, vai jogar bola. Cara, é muita... Sabe, um cara que ganha 200 pau por mês, se dá uma folga de 3 dias, é 20 pau rasgado. Muita gente satisfeita com o Deverson. O Borja vai ter chances? Bom, pênalti à parte, o Deverson tá jogando muito mais que o Borja, né? Não que ele... O Deverson tá jogando muito bem, mas em relação ao Borja, muito mais. Vitor Vinícius está falando de entrevista da Leila pro Cosme. Puta, cara, passo. Honestamente, passo. Não vou comentar isso, primeiro porque eu não li. Partido de política, gente. É o seguinte. Mustafa manda no clube. Voltou a mandar no clube. O Maurício fez muitas concessões para ele. Não tem força política para peitar o Mustafa como o Paulo Nobre tinha. E entenda força política, dinheiro. Tá? Quem tem o dinheiro hoje, o dinheiro extra, aquele dinheiro que você precisar, a gente recorre, para onde a gente corre é a Leila, e a Leila é fechada com o Mustafa. Então o único jeito é a Leila romper com o Mustafa, e o único ponto de discórdia que pode haver entre os dois é o Matos. Então a Leila quer manter o Matos, e o Mustafa quer mandar o Matos embora. Por enquanto quem está ganhando é a Leila. Mas o Mustafa está fazendo vistas grossas. Até porque ele não está se sentindo ameaçado. Tá? Ele está contrariado, ele não gosta disso. Ele vai mais cedo ou mais tarde fazer alguma coisa. Mas ele está sabendo esperar porque ele sabe jogar. Ele sabe jogar o jogo, ele sabe que não é hora dele bater o pé nisso agora. Até por isso, talvez ele esteja torcendo contra o Palmeiras como nunca torceu. Né? Para poder chegar e falar, não, tem que tirar o Matos. Mas com o Palmeiras indo bem, não tão bem quanto a gente gostaria, mas indo bem, não dá para chegar e falar assim, não, demite, não dá. Então ele está sabendo esperar. É o único jeito de romper. Então, enquanto tiver o Mustafa mandando, a gente vai ver aí profissionais do Palmeiras sendo mandados embora. Então um já foi para São Paulo, né, o Altamiro, coordenador científico, foi para São Paulo. O Maurício garantiu que o profissionalismo é uma viagem sem volta, pelo menos enquanto ele for presidente. Então, foi, de certa forma, um chega para o Mustafa. Porque, assim, o Mustafa está levando umas tábuas e está sabendo que é do jogo, está sabendo jogar. Então, gente, é mais do que nunca a gente tem que torcer para o Palmeiras, no mínimo, manter o patamar que está hoje. Chegar em quarto, terceiro lugar, classificar direto para Libertadores. Porque senão, aí o Mustafa ganha força. Aí ele vai começar a mandar nego embora, e aí ele vai ter queda de braço, e ele é mais forte, e ele... Aí a gente corre o risco de ter um amador aí na diretoria de futebol de novo. Dá muito medo, sabe? Então, mais do que nunca, vamos torcer para o time, no mínimo, se manter ali no grupo de elite para não correr esse tipo de risco. Pênalti em cima do Moisés, né? Também teve isso no final, num daqueles contra-ataques, realmente. Pergunta do Davi Felipe. Essas perguntas eu acho legais. Se fosse para escolher, Gambá sem o título ou Bambi rebaixado? Sem dúvida, o Bambi rebaixado. Que é uma coisa inédita, é uma coisa que vai dar muita munição para a gente quando eles vêm encher o saco, né? Aquelas discussões de dia a dia com o cara do trabalho, o cara da faculdade, porteiro, né? É, Série B, isso aqui, né? Cala a boca. Série B. Um ano falando de Série B para eles. Imagina, tem que sapatear na cara deles. Ah, o Corinthians campeão. Ah, o Corinthians já foi campeão outras vezes e a gente aguentou. A gente tolera. E outra, campeão ano retrasado foi eles, a gente ganhou esse ano passado, eles ganham esse ano, a gente ganha ano que vem. Sabe? E acabou. Agora, o São Paulo cair, a gente vai ter anos e anos para encher o saco deles. Né? Então, sem dúvida, mas não tenha dúvida, se tivesse que escolher Corinthians campeão e São Paulo rebaixado, ou Corinthians perde o título e São Paulo se salva, sem dúvida, Corinthians campeão e São Paulo rebaixado. Mas sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O Zé Carlos está perguntando se essa formação do Cuca não funcionaria melhor com o Thiago Santos do que com o Jean ou o Tietchan recuado na cabeça de área. Depende do adversário, depende da formação, depende do jogo, depende se o jogo é em casa, se o jogo é fora, depende de quanto o adversário quer ganhar o jogo, depende de quanto o adversário está mais afim de esperar, depende, cara, depende. É, engraçado, né? Todo mundo foi lá ver a súmula, falou que foi vermelho direto. De onde a repórter tirou que foi segundo amarelo? Porque ela foi convicta. Ó, eu fui checar aqui, foi segundo amarelo pro Luan, não foi vermelho direto. Vocês devem ter assistido no PFC e devem se lembrar que a repórter falou isso, né? Então, aonde que ela viu esse amarelo? De onde ela tirou isso? O Renato Corrêa está falando assim, bom, pensando que a gente vai ter 7 ou 8 para montar o time base, vai buscar 3 ou 4 ou 2, sei lá, para ser titular, que posição trazer? Me parece muito claro, lateral esquerdo, e nenhum dos centroavantes está me convencendo. Eu ia buscar outro centroavante, até acertar. Né? Eu estou gostando muito da evolução do Johan, ao mesmo tempo que eu estou decepcionado com o Rafael Veiga. Então, mas como a gente está com o Johan está crescendo, eu queria observar o Johan nessa reta final, esses jogos que faltam, para ver se ele pode ser aquela peça de frente ali para mudar o jogo, para ser o 12º jogador. O Palmeiras está precisando de um cara desse. Um cara que entra em qualquer posição, aí você muda uma ou duas peças, mas sempre com esse cara entrando, e aí você muda a configuração do jogo. O Johan parece ser o cara que está mais próximo de ser esse jogador hoje, porque ele é muito versátil, ele joga de centroavante se precisar, ele joga aberto, ele joga pelo meio. Então, se ele continuar mostrando a qualidade que ele mostrou no jogo contra o São Paulo, e com confiança, ele vai ser esse cara. Ele passa por cima do Keno, passa por cima do Roger Guedes, passa por cima do Rafael Veiga e vai ser uma peça importante. Se ele não mostrar isso, eu acho que vai ter que buscar um cara desse também. Um cara que tenha uma característica mais global para jogar tanto aberto quanto armando, como de falso 9. Eu acho que precisa de um cara desse também, além do lateral esquerdo. O lateral esquerdo é fundamental, né? O que você está achando do processo de queimação que a torcida está colocando no Deverson? Acha justo? Mas não estou vendo isso, não. Estou vendo cornetinha. Sabe? Eu acho que vocês se importam muito com o que corneta fala. Então eu vejo muito neguinho. Ah, sabe, chiliquento, que nem esse aí que teve da chilique aqui. Eu vejo muito nego chiliquento. É, não dou importância, cara. Acho que o Deverson não tá sendo queimado coisa nenhuma. Sendo cornetado, é diferente. É, e por uma parcela minoria barulhenta, que eu sempre falo. É que os caras que são barulhentos, eles são poucos, mas parece que eles fazem puta de um barulho, né? Porque eles xingam, porque eles são chiliquentos. É, então, não acho justo. É, eu acho que é um negócio que começa com a história dele ter se recusado a bater o pênalti no jogo contra o Barcelona. Então, é aquela coisa, né? Torcedor quer pôr a culpa em alguém. Então, culpa do Deverson. Culpa do Deverson que não bateu. Não é do Egídio que errou. Não é do Bruno Henrique que errou. É do Deverson que não bateu. Ah, mas ele é o seu travante. Foda-se. Foda-se. O pênalti não depende da posição. Porque ele é o centroavante, ele tem que obrigação, mais obrigação de bater pênalti que o zagueiro? Não tem. Não tem. O pênalti não é para bater pênalti, você não tem pré-requisito da posição que você joga. O pênalti é um duelo mental. É você bater na bola. Então não é uma finalização. Né? É outra coisa. O pênalti é uma coisa à parte, principalmente na decisão. Né? No do decisão por pênalti. Então, idiotice, sabe, mano? Só que é aquela necessidade que o cara tem de botar culpa, sabe? De xingar. Ah, eu quero xingar. Eu quero. Nossa, eu tô muito bravo, então eu quero xingar muito no Twitter. É um povinho mimado do caralho. Você quer saber o que eu acho? Eu acho que é um povinho mimado do caralho. Eu acho que tem gente que merece realmente ser criticado, jogador que... Mas o cara acabou de chegar, já tá levando mais xingamento do que o cara que tá fazendo cagada aí faz 3 anos. O Carlos Eduardo tá lembrando do pênalti que o ceifador errou. Ele tinha feito o gol contra o Galo, aí o juiz mandou voltar por causa de invasão, e aí na segunda batida ele errou. Ele tinha feito. Tem razão, é isso mesmo. O Luan tá falando que o Moisés é porque ele voltou agora, calma que ele vai render que ele consegue. Tô calmo, mas eu tô fazendo observação, Luan. Tô fazendo observação. Ele tá pesado e já era para estar menos pesado do que... Porque o jogo com o Barcelona já faz um mês e ele voltou. Então já era para ele estar mais fino. Já era para ele estar com... Tudo bem, esquece o mais fino. Era para ele estar com mais movimentação. Era para ele estar com mais arranque. Era para ele estar mais liso. Ele ainda tá pesadão. O Lucas tá falando que gostou da forma como o time marcou no segundo tempo, porque tava com um a menos, né? Você não tem nem como fazer homem a homem estando com um a menos, né? Sempre vai sobrar um. Carlos Eduardo, olha que bonitinho. É tão bom ver, né, as pessoas com coração puro, né? Não acho que o William vai pegar mais de 2 jogos. Ele não tem histórico. Ficou claro na TV que ele foi mais reflexo do que um pontapé violento. Foi um puta de um chute no saco, o cara caído. E é jogador do Palmeiras. Ponto. Vai pegar 50 jogos. Fale da linha defensiva que vinha falhando em outros jogos. Ah, cara, falha é... Acho que é muito mais falha individual, né? Acho que a observação mais relevante aí é o fato do Luan tá jogando... Quando ele joga do lado esquerdo, ele falha. E quando ele joga do lado direito, ele joga pra caralho. Acho que tem muito a ver com confiança. Né? Porque não é tanto por falha técnica do Luan. Acho que é porque ele fica menos confiante jogando do lado esquerdo, achando que vai errar por não estar, né? Com o pé bom dele do lado de fora, que é a cartilha do zagueiro, e acaba jogando sem confiança e acaba cometendo muitos erros. Quando o Luan joga do lado direito, ele joga pra caralho. Eu acho que o Luan tava jogando no mesmo nível do Edu Dracena até ser expulso. Os dois jogando muito, muito mesmo. Essa foi pelo menos a impressão que eu fiquei vendo o jogo pela televisão. O Zé Carlos está falando que não acha que o brasileiro estava facinho, Gambá e Grêmio esse ano fizeram mais pontos no primeiro turno que a gente no ano passado. Pois é, mas eles não estão mantendo, né? Eles não estão com consistência, eles não estão mantendo o nível, estão caindo. E o Palmeiras não, ao contrário. O Palmeiras, ano passado, foi melhorando cada jogo, melhorando cada vez melhor, cada vez melhor. E aí, no final, o Cuca meteu um esquema de segurança ali que não deixou o nível cair. E o Corinthians não está conseguindo fazer isso e o Grêmio não está conseguindo fazer isso. Então, se o Palmeiras não tivesse perdido uns pontos fáceis, que perdeu lá no começo do primeiro turno e no começo do segundo turno, estava pau a pau com esses aí. E eram pontos fáceis. Então vamos lembrar: partida contra o Coritiba, partida contra o São Paulo lá, partida contra a Chapecoense, as duas, né? Chapecoense, né? Atlético Paranaense no final do primeiro turno, último jogo do primeiro turno, tinha que ter ganho. Né? E esse próprio jogo contra o Galo aí agora, contra o Vasco. Contra o Vasco, a gente estava com o jogo na mão, a vitória na mão, perdemos dois pontos aí no finalzinho. Então, era para estar no bolo. Palmeiras, Grêmio e Corinthians num bolo ali, só que o Palmeiras com lenha para queimar e o Corinthians despencando e o Grêmio despencando. Era nosso esse campeonato. Antoniel já está querendo abrir a polêmica. Prass tem que voltar a ser o titular, mas ele já é o titular. Né? O Jailson vai ter que, a hora que o Jailson ficar zerado, ele vai voltar no banco, você tem a certeza disso. Mustafar, disse o Jonas, Mustafar é um câncer no Palmeiras, não, Mustafar é um planeta. No universo Star Wars, né? Você que assistiu o episódio 3, onde tem a briga do Anakin Skywalker com o mestre Obi-Wan Kenobi. Quem gosta de Star Wars, né? O planeta de fogo, né? Tu pega fogo ali, planeta de lava. O planeta Mustafar. Aliás, Jonas, o Valderrama, deixa eu ver quem mais aqui, o Kleberson, o Eleutério, o Antoniel. Deixa eu ver quem mais aqui. O Carlos Eduardo, o Lucas Silva, Márcio Sabadini, Renato Correia, Gabriel Gonçalves, todo o pessoal, Lyndon Johnson, todos vocês que estão aqui mandando pergunta, o Jacinto, André Luiz, o Caio, o Daniel, O Joel já é. Todos esses que eu falei, fiquem padrinhos. Vocês que estão assistindo aí, que estão curtindo, estão gostando, vêm toda semana, fazem pergunta. Fiquem padrinhos, cara. A gente precisa de vocês para chegar na nossa meta. Então, assim, a gente está na mão dos setoristas. Então, eu queria muito estar podendo ver os treinos, para poder chegar aqui para vocês e falar com muito mais propriedade do que eu tenho. Eu preciso chegar em 1.000 padrinhos, eu preciso poder pedir demissão do meu trabalho, fazer post todo dia. Quantos dias sem post, né? Tudo bem que não teve jogo, mas eu não tenho tempo, gente. Eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer. Então, eu preciso de vocês. Então, se você gosta do trabalho, se você confia no nosso trabalho, chega mais. Nós somos em 250. Nós precisamos chegar no 1.000. Então vamos lá, www.padrim.com.br/verdades, vocês todos aí que eu falei o nome, que estão aqui acompanhando, prestigiando, junte-se a nós, né? Aquele valorzinho por mês, aquele valorzinho uma cerveja, sabe? Quanto vale o show? Né? Quanto vale o trabalho desse cara que faz post direto, faz pós-jogo, faz vídeo, dois vídeos por semana? Quanto vale uma cerveja? 10 pau? 15 pau? Ah, não tenho, dá R$5. quanto couber no teu bolso aí. Sabe? Mas eu preciso realmente de vocês. Nós precisamos. Todos nós que queremos ver esse projeto avançar, esse projeto melhorar. Então, deixo aqui essa mensagem final para vocês. E vamos ver os treinamentos dessa semana. Vamos ver o que, que o Cuca apronta. Porque segunda-feira tem que ganhar do Curitiba. Não tem outra história. Então, aliás, na sexta-feira a gente faz mais um Periscatos. E daí na segunda-feira, claro, não vai ter, porque é hora de jogo. Ninguém vai querer ver Periscatos na hora do jogo. Ok? Pessoal, até sexta-feira. Então, para o próximo Periscatos. Muito obrigado pela companhia e até mais.